Ana Carolina Pelis.
Você ouve a RFI a seguir em nossa programação. A imprensa francesa dessa sexta-feira analisa consequências mundiais de tarifaço de Donald Trump sobre automóveis importados nos Estados Unidos. Logo após, você confere uma entrevista com o escritor Marcelo Rubens Paiva, que está em Paris e terá encontro com universitários da Sorbonne para falar de sua obra, com destaque para Ainda Estou Aqui, livro que deu origem ao filme de Walter Salles, que venceu o Oscar. Em seguida, no Rendezvous Cultural, curtas-metragens brasileiros foram destaques no Festival Cine Latino de Toulouse, no sul da França. E, mas antes de tudo isso, vamos em linha direta com os Estados Unidos.
Linha direta.
Elcio Ramalho.
A visita do presidente dos Estados Unidos, D.D. Vance, à Groenlândia nesta sexta-feira ocorre em um momento de crescente tensão entre Washington, Copenhague e os habitantes locais. Inicialmente, a viagem incluía compromissos culturais, mas, diante da insatisfação da população, o itinerário foi alterado. Agora, D.D. Vance e sua mulher, Usha, visitarão exclusivamente a base espacial Pituffik, uma instalação militar americana no território groenlandês que pertence à Dinamarca. Vamos conversar com a nossa correspondente em Nova York, Luciana Rosa, para saber quais serão os desdobramentos dessa visita e dessa decisão do governo americano. Olá, Luciana, bom dia. Como a Dinamarca reagiu às mudanças na visita do vice-presidente dos Estados Unidos e de sua esposa à Groenlândia?
O governo dinamarquês recebeu com alívio a decisão de reduzir a visita do casal Vance à Groenlândia, limitando-a a uma base militar dos Estados Unidos. Inicialmente, Usha Vance passaria vários dias na ilha, visitando a capital Nuuk e participando de eventos culturais, como uma tradicional corrida de trenós puxados por cães. No entanto, a Casa Branca anunciou que J.D. Vance se juntaria à esposa, mas que ambos permaneceriam apenas um dia na Groenlândia, visitando a base espacial de Pituffik, localizada no noroeste do território.
Agora, Luciano, o que Donald Trump declarou sobre a Groenlândia e por que a visita do seu vice à base militar é considerada menos controversa?
A decisão de limitar a visita ao território militar norte-americano foi considerada menos controversa do que a presença em eventos locais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, continua pressionando pela anexação da Groenlândia, afirmando que o território é essencial para a segurança internacional. O chefe do governo interino na Groenlândia, Milt Edgett, chamou a visita original de uma provocação. Já o ministro das Relações Exteriores da Dinamarca, Laszlo Rasmussen, disse que a mudança foi muito positiva e descreveu a alteração no itinerário como uma jogada de mestre para transformar uma escalada em uma aparente redução de tensões.
E como a população da Groenlândia tem reagido à postura dos Estados Unidos em relação à ilha, Luciana?
Nos últimos meses, centenas de groenlandeses têm protestado contra a influência americana na ilha, exibindo cartazes com frases como "Respeitem os acordos internacionais" e "Yankees vão para casa". Em março, os principais partidos políticos da Groenlândia divulgaram uma declaração conjunta condenando a postura de Trump. O primeiro-ministro interino também se manifestou nas redes sociais, afirmando que a Groenlândia nunca será parte dos Estados Unidos e que os groenlandeses nunca serão americanos.
Agora, Luciana, lembre para a gente qual a importância estratégica da Groenlândia para os Estados Unidos e o que D.D. Vance declarou sobre a segurança desse território.
A Groenlândia é um ponto estratégico no Ártico, região de crescente interesse geopolítico devido às mudanças climáticas e à exploração de recursos naturais. Embora tenha autonomia em assuntos internos, suas políticas de defesa e relações exteriores são controladas pela Dinamarca. Os Estados Unidos mantêm presença militar na ilha desde a Segunda Guerra Mundial. A base espacial de Pituffik desempenha um papel crucial na defesa aérea e na vigilância espacial. Sua localização no Ártico a posiciona na rota mais curta para mísseis disparados da Rússia em direção aos Estados Unidos. Além disso, é considerada um ponto estratégico para a vigilância aérea e de submarinos no Hemisfério Norte. Em um vídeo publicado na rede social X, J.D. Vance afirmou que sua visita tem como objetivo avaliar a segurança da ilha, argumentando que outros países ameaçaram a Groenlândia e suas rotas marítimas, representando um risco para os Estados Unidos, o Canadá e outros groenlandeses.
Muito obrigado, Luciana Rosa, correspondente da RFI em Nova York, que participou do Linha Direta de hoje.
RFI Convida.
Daniela Franco.
No RFI Convida de hoje, vamos conversar com o roteirista, escritor, dramaturgo e gaitista Marcelo Rubens de Paiva, autor de 16 livros, e entre eles Ainda Estou Aqui, em que foi baseado o filme de Walter Salles, que trouxe para o Brasil o primeiro Oscar. Muito obrigada, Marcelo, por sua presença aqui nos nossos estúdios.
É uma honra.
Você está aqui em Paris para participar de um evento na Universidade Sorbonne Nouvelle, nessa sexta, dentro do ciclo Primavera Brasileira. O coordenador desse evento, o professor Leonardo Tonos, esteve aqui na RFI e nos comentou que a sua vinda foi um pedido dos alunos da Sorbonne Nouvelle. E daí eu queria saber como é que você se sente sendo requisitado pelos jovens universitários aqui em Paris.
Da Sorbonne, né? É um acontecimento, né? Eu acho que para minha vida literária é algo inédito. Fiz questão de vir, assim que foi feito o convite, sabendo que eu ainda estou aqui, o filme fez muito sucesso na França, foi uma das maiores bilheterias da Europa e que tem, inclusive, produtores franceses, né? Faz um casamento perfeito, né? Do debate entre o Ainda Estou Aqui e os estudantes, que estão muito preocupados e muito interessados nesses temas que recorrentes atualmente, que em relação a regimes autoritários, a democracia, muitas coincidências aconteceram recentemente. No Brasil está tendo um processo, né, contra aqueles que tentaram instaurar um golpe militar em 2022, 2023, e inclusive, segundo o ministro Flávio Dino, ele acabou lembrando o meu livro, mostrando que inicialmente um golpe militar não tem vítimas, mas que as vítimas aparecem depois, né?
Você falou que o Ainda Estou Aqui foi uma das maiores bilheterias fora do Brasil, né?
Foi na França, é.
Na França, o filme estreou em janeiro aqui e segue em cartaz em Paris, em várias outras cidades francesas. A gente sabe que no Brasil o filme é um orgulho nacional, né? Mas eu queria saber, em relação ao seu sentimento com esse imenso interesse do público aqui fora.
Eu acho que o Walter conseguiu uma façanha de transformar um livro que eu publiquei em 2015 numa história atual sobre uma mulher, 5 filhos, viúva, e que tem que lutar para se reconstruir, para reeducar seus filhos. Então passa a ser um filme feminista, um filme feminino, e que inspira muitas mulheres a seguir esse caminho da batalha, da luta. Então, se você olha hoje o que acontece com as pessoas, seja na Hungria, seja em Gaza, seja em Israel, agora, nesse momento, nos Estados Unidos, você vê que é um tema que ele não morre, né? Foi algo, inclusive, que a gente discutiu durante muitos anos, qual seria o foco do filme, né? E o foco é uma história em torno de uma família.
Falando um pouquinho ainda de repercussão aqui na França do Ainda Estou Aqui, eu não sei se você ficou sabendo da polêmica do jornal Le Monde sobre a atuação da Fernanda Torres.
Eu soube dessa crítica do Le Monde e eu acho muito engraçado, né, falar que ela é propositalmente monótona, ela é propositalmente uma interpretação contida, interiorizada, é um drama profundo, né, de uma dor profunda. Na verdade, essa crítica é um elogio, porque ela conseguiu aquilo que provavelmente o diretor pediu, que ela não expusesse o seu sofrimento, né, que é como era minha mãe. Na verdade, ela simplesmente retratou aquilo que está no livro, né.
Justamente eu ia perguntar para você se você enxerga sua mãe na interpretação da Fernanda Torres, o quanto que tem de fidelidade no trabalho dela?
Muito, muito, 100%, é impressionante. Tem muitos arquivos da minha mãe em audiovisual, a voz dela, a tonalidade dela, a calma dela e a forma como ela segurava as emoções. Eu reconheço não só nela, a minha mãe, como no Selton Mello. Esse é desesperador, porque ninguém tem imagens do meu pai, a não ser em foto, fotos. Todo o personagem que ele construiu foi baseado nas informações que ele captou do livro e de testemunhos. E era absolutamente perfeito, era algo assim como se estivesse revendo meu pai.
Você que perdeu o pai para a ditadura e conhece de perto os horrores de um regime militar, como é que você se sente diante de políticos e discursos golpistas, militaristas, que se reforçaram aí no Brasil nos últimos tempos?
Eu acho que o Brasil vive um momento histórico. Há um esgotamento do ideal autoritário no Brasil. Não é mais uma tese popular. Uma pequena porcentagem de pessoas acreditavam mesmo que a solução seria um golpe de Estado. Não fazia o menor sentido aquilo. Esse julgamento é, para mim, a trajetória do óbvio, né? É o que estava escrito. A prova de que eram, sim, teve a tentativa de golpe, estava evidente aquilo desde antes do golpe, dava para se saber, todo mundo sabia daquilo. Quem tinha mais informação sabia que era uma minoria de militares que estavam querendo provocar um tumulto. Mas mesmo assim, assusta, porque no golpe de 64 também começou como uma minoria que acabou convencendo uma maioria. Se nós estivéssemos hoje vivendo sob o bolsonarismo, certamente muita desgraça estaria acontecendo. O Ainda Estou Aqui jamais teria sido produzido. Talvez eu estivesse preso. Muitas tragédias como aconteceram de 64 até 1985 se repetiriam.
Mas ainda estamos aqui, né?
Ainda estamos aqui e vamos permanecer aqui.
Marcelo, muitíssimo obrigada por sua presença aqui.
Obrigado para vocês.
No RFI Convida de hoje, conversamos com roteirista, escritor, dramaturgo e gaitista Marcelo Rubens Paiva, que está aqui em Paris para participar da Primavera Brasileira na Sorbonne Nouvelle.
Resenha da imprensa francesa.
Ana Carolina Pelis.
O tarifaço de Donald Trump sobre os automóveis importados é destaque nos jornais franceses dessa sexta-feira, que analisam as consequências para a Europa e para os Estados Unidos. O golpe da alfândega, diz a manchete do Libération, que alerta: o aumento unilateral de 25% dos impostos de importação de veículos nos Estados Unidos, que começa a ser aplicado a partir da semana que vem, deve abalar todos os circuitos de produção e distribuição, tanto pela alta dos preços quanto pelo deslocamento das montadoras. Fato que, segundo o jornal, também terá um impacto nos empregos. Les Echos lembra que os Estados Unidos são o terceiro comprador de veículos mundial e que marcas alemãs como Mercedes, Volkswagen e BMW contam com esse mercado para compensar sua queda de vendas na China. A Europa exportou 881 mil carros para os Estados Unidos no ano passado, por um valor de 52 bilhões de dólares, segundo o governo americano citado pelo jornal. As tarifas de importação poderiam representar perdas de quase 10 bilhões de dólares para as montadoras europeias, provocadas por uma queda de 10% das exportações, de acordo com especialistas entrevistados pelo jornal. Le Figaro lembra que a tarifa suplementar de 25% não vai afetar somente os veículos prontos, mas também os motores, transmissores e componentes elétricos importados pelos Estados Unidos e montados nas fábricas do país por operários americanos. Nesse contexto, nenhum grupo será poupado. Até mesmo a Tesla, considerada como puramente americana, será atingida pela medida, que, portanto, tem o objetivo de proteger os empregos e o poder de consumo nos Estados Unidos.
Rendezvous Cultural.
Daniela Franco.
Teu marido te bateu? As crianças são com as filhas? Rianne Beni.
Mãe! Três cineastas mulheres com histórias sobre mulheres. Em competição na 37ª edição do Festival Cine Latino em Toulouse, o Brasil tem representação 100% feminina. A melhor mãe do mundo, Diana Mulaert, concorre na categoria longa-metragem de ficção.
A gente não vai dormir aqui, a gente vai acampar aqui! É diferente!
A Melhor Mãe do Mundo conta a história de Maria da Graça, ou Gal, uma mãe de família que trabalha como catadora de materiais recicláveis em São Paulo. Vítima de violências domésticas, ela se vê obrigada a fugir de casa para proteger suas crianças. Gal é interpretada pela atriz carioca Shirley Cruz, que conversou com a RFI no Cine Latino sobre a construção de sua personagem.
Ela é uma mulher negra que persiste a felicidade e o recorte é a violência doméstica, porque para mim é um assunto urgente, eu preciso das manas vivas. E a Ana, ela faz um cinema de fé, porque ela de fato acredita, entendeu, que histórias mudam comportamentos. E a partir daí é possível que a gente tenha esperança, né, em recuperar essa dignidade humana, né, mas emergencialmente é a vida da mulher.
Minha mãe! Não me deixe enganar, não me deixe sucumbir, me dá força e dá luz, minha mãe.
Na competição dos curtas-metragens, o documentário Nilo, dirigido por Isadora Carneiro, também aborda a maternidade, mas sob um outro ângulo, o da morte gestacional. A produção mostra a história verídica de Daniela Dantas e Flávio Donassi, mãe e pai do bebê Nilo, que morreu antes do parto. Daniela contou à RFI sobre seu objetivo com o filme.
É de trazer um pouco à tona esse sujeito que é muito tabu. Exatamente porque a gestação é vida. Então, quando vai contra isso que é natural, a gente não fala. Outra coisa que era muito importante também falar sobre esse sujeito, que além do tabu, é invisibilizado. Exatamente porque como o bebê tá lá dentro, é como se nunca tivesse existido. E aí as mulheres não têm nem o direito de viver o luto.
No complexo exercício de organizar imagens e emoções extremamente íntimas, Isadora mostra com delicadeza a experiência de um casal ao acolher um filho tão esperado, mas de presença efêmera. Segundo a diretora, o grande desafio foi transformar a dor em poesia.
Eu precisava lidar com o desafio de criar um filme experimental, poético e curto, transformando, né, uma dor em poema, em beleza.
Esther, em que posso ajudar, seu William?
Eu quero comprar esse robô aí.
Outro curta em competição é o Bela LX-404, uma trama afrofuturista bem-humorada. A diretora de Bela LX-404, Luísa Botelho, conversou com a RFI no Cine Latino sobre a mensagem que quer passar com esse trabalho.
Ele é uma história divertida, em que o público ri muito, mas que fala sobre etarismo, fala sobre a desconexão humana através da tecnologia, tornando as pessoas e as relações cada vez mais descartáveis por conta do nosso novo jeito de lidar um com o outro.
Ruim, amor.
E eu acho que houve um engano.
Bela LX-404 também foi o último filme de Léa Garcia, falecida em 2023, aos 90 anos. Luísa contou como foi trabalhar com um dos maiores nomes da dramaturgia do país.
Foi muito divertido ver a diversão dela. Os papéis que ela estava pegando eram da vovó, da senhora, e de repente ela estava com uma robô sexy. Uma das últimas cenas que a gente estava fazendo, ela, na frente de todo mundo, ela falou assim: Luísa, você vai ter que filmar tudo de novo. Eu falei, por quê? E aí ela falou, porque tá muito bom e eu não quero que acabe.
A cerimônia de premiação do Cine Latino ocorre neste sábado, 29 de março.